Roberto Gonçalves, o porta-voz do povo.
Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, essa semana, na quarta-feira passada, os vereadores, né, de Araripina, o vice-prefeito Evilásio Mateus, se reuniram, né, em uma audiência com o Ministério Público de Araripina, inclusive o doutor Dante Arruda foi quem fez essa ponte aí, né, para falar sobre o serviço oferecido da Compesa aqui em nossa região. Para falar sobre esse assunto e outros, estou recebendo o vice-prefeito de Araripina, Evilásio Mateus, ex-presidente da Câmara de Vereadores aqui do nosso município. Evilásio, prazer em tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari, que eu começo aqui mandando um abraço para pessoas que estão lá em nossa audiência, o Silvio de Lagoa do Barro, o Vanderlei de Nascente, suplente vereador de Gilberto, lá de Nascente, Rose Pedrosa, Tico Rosa, uma série de amigos que, em nome deles, eu quero abraçar todos os ouvintes que estão nos dando a oportunidade da audiência, Roberto. Roberto, essa questão da gente vir cobrando a Compesa um respeito e um melhor atendimento à população de Araripina já faz um bom tempo. Mas com o aumento do rodízio, o aumento do descaso dessa empresa do governo do estado, mas que tem muito lucro com a população de Pernambuco, em especial com a população de Araripina, a gente, numa reunião, o prefeito, eu e a bancada de situação, resolvemos pedir aí a intervenção do Ministério Público de Pernambuco, visto que em outros municípios do estado de Pernambuco, promotores de justiça entraram com uma ação civil pública, obrigando a Compesa a oferecer melhorias no sistema de distribuição e fazer investimento na rede. E assim a gente solicitou, através do advogado doutor Dante, uma audiência ao senhor promotor, doutor Fábio. Ele foi muito atencioso, marcou audiência, fomos lá, fomos recebidos por ele, né? Na ocasião, o prefeito tinha outro compromisso e pediu que a gente fosse representando o Poder Executivo e passasse a mensagem de todos os araripinenses para o promotor. Foi o presidente da Câmara, o vereador Rosailton Oliveira, foi a vereadora Calija, a vereadora Camila Sampaio, Camila Modesto, o vereador João Doutor, vereador Aurismar, vereador Dorval, vereador Rodrigo Cobrinha, o líder do governo na Câmara, vereador Evandro, todos os vereadores da bancada de oposição estiveram lá presente para pedirem providências. Os vereadores dos distritos mostraram a realidade de cada distrito e a gente mostrou a realidade do município como um todo, Roberto. Nós ficamos de passar mais informações para o doutor Fábio. A gente está coletando o material oferecido aí pela Compesa à população, né? Araripina, o descaso é grande. Eu disse ao promotor, porque os últimos investimentos feitos na rede distribuidora d'água do município de Araripina, elas datam de 1982 pelo ex-governador Zé Ramos, e em 2002, pelo então governador Jarbas Vasconcelos, que trouxe a adutora do Oeste até o Moraes.
Mas vai fazer 20 anos, então, né, agora? 19 anos.
Né, que veio até o Moraes, mas do Moraes para cá vai fazer 30, que foi em 80, 30 não, 40.
Na época de Zé Ramos.
Foi, né? Na época de Zé Ramos, em 1982, porque a adutora, a tubulação que traz a água do Moraes para o município de Araripina, é uma tubulação antiga que foi colocada para atender a população de Araripina há 40 anos atrás. E de lá para cá, a gente viu, como diz o ditado popular, alguns improvisos, algumas adequações, mas o investimento mesmo no que é necessário, que é a rede que traz a água, a rede distribuidora, a gente não viu. E a Compesa, pela a pressão popular que existe através dos meios de comunicação, das redes sociais e no próprio escritório, resolveu fazer o quê? Resolveu anunciar um plano de investimento que coloca a perfuração de 2 poços ali na região do Cavaco, né, para complementar a água que chega da adutora do Oeste. A minha preocupação, Roberto Gonçalves, é porque o pessoal da Compesa não apresentou um prazo para essa obra ser entregue à população, não apresentou o início da perfuração dos poços, não apresentou o início da construção da rede distribuidora, porque se a rede, se vai construir poços lá no Cavaco para adicionar na água que é oferecida ao povo de Araripina, tem que ter uma rede distribuidora do Cavaco para cá, para onde fica o centro de captação que recebe a água que vem do Rio São Francisco, que não é mais só do Rio São Francisco, que agora vem uma boa parte de Lagoa do Barro, misturada com a água do São Francisco, virou realmente um soro caseiro, um grande atraso nos serviços oferecidos pelo governo do estado de Pernambuco com a companhia de abastecimento do estado de Pernambuco, porque a Compesa é uma empresa de responsabilidade do senhor governador do estado de Pernambuco. Então a gente tem os distritos sofrendo com a ineficiência da Compesa, a gente tem a cidade sofrendo mais ainda com a ineficiência do serviço da Compesa, e a gente tem a Compesa mantendo o seu faturamento. A Compesa foi uma das empresas que no ano de 2019-2020 foi uma das empresas que mais lucrou em Pernambuco, que mais teve lucro. Então, para onde está indo esse dinheiro?
Bom, você falou aí a questão do Ministério Público, né? Aí eu tenho aqui 2 informações. Por exemplo, lá em Salgueiro, o Ministério Público instaurou inquérito contra a Compesa pelo não cumprimento do calendário de abastecimento de água. Mas tem outra ação aqui do Ministério Público na cidade de Ferreiros. O Ministério Público obteve decisão da comarca de Ferreiro, determinando até o bloqueio judicial da Compesa, da conta da Compesa, né? E você vê que isso está se espalhando pelo estado todo. Teve essa semana entrevistei o prefeito de Petrolina, ele está tentando lá já tirar a Compesa e colocar outra empresa no lugar já há bastante tempo, e isso não aconteceu porque o TCE ainda não autorizou. Quer dizer, é uma situação que já está espalhando pelo estado todo, né?
Roberto, e a Compesa, se não compensa fazer a distribuição de água para o povo, ele deveria vir em público mostrar a receita, né? Dizer o quanto estão faturando e quanto estão gastando. Mas eles se omitem mostrar...
Isso não é público, não?
Não. O faturamento deles por região, por município, eles nunca tornaram público. Eles deviam mostrar o que estão faturando por mês do povo de Araripina e o que estão investindo na distribuição de água para o povo de Araripina. Eu faço esse desafio aqui à diretoria e até mesmo à presidência da Compesa, que deveria mostrar ao povo de Araripina se o município de Araripina dá prejuízo à Compesa.
Eu conversei essa semana, foi na semana passada, com o gerente regional da Compesa, o João Vigílio, e numa próxima oportunidade eu vou fazer esse questionamento.
Bom, Roberto, antes da gente sair da Compesa, Eu passei para o promotor de justiça 2 situações. Uma que tem o preço mínimo, né? Tem um preço mínimo que, salvo engano, é 40 e poucos reais. Ou seja, ou que chegue água ou que não chega,
40, tá
o
lá.
Morador vai pagar 40 e poucos reais, salvo engano, eu não tenho certeza.
Não, é isso mesmo, lá em casa, 40, quando eu passei um mês sem receber água, veio 40.
40 e poucos reais dessa... de um produto que não chega. Então, se chegar água ou não chegar, você paga uma taxa mínima de 40
agora
e poucos
sim,
reais.
Paga, mas assim, se tiver com a conta em dia, você tem direito também a pegar o carro-pipa grátis, de graça, na Compesa. Era dessa forma que eu trabalhava.
Pronto, aí veja só, Roberto. Aí... Não, mas se não tiver a conta em dias, aí seu nome vai para o SPC, você vai ter que pagar para limpar seu nome, eles vão mandar os servidores da Compesa para sua porta, para cortar sua água, né? Então, e eles não fornecem a água, recebem a taxa mínima. Quando manda, manda vento. Aí a venda passa no hidrômetro, dá uma acelerada nele, ele roda e fatura alto com o vento. Então, quem está faturando com o vento aqui na região do Araripe, não é só o parque eólico, não. A Copesa está faturando quase parecido com o parque eólico. E visando essa questão do vento, Roberto Gonçalves, também assessorado aí pelo doutor Dante Arruda, a gente está procurando um modelo de alguns projetos que o Poder Executivo de alguns municípios apresentou, e o prefeito Raimundo Pimentel tem interesse em apresentar aqui no município de Araripina, que tem que partir do Poder Executivo, né? É uma válvula, né, que vai travar os canos ali no pé do hidrômetro para não passar ar. Já foi levantado alguns municípios que já adotaram esse sistema, que estão obrigando a Compesa a botar na rede distribuidora, no hidrômetro do consumidor, essa vedação, para que o povo de Araripina, além de não receber água, pagar a taxa mínima, pagar vento, então Compesa, quem deve ganhar dinheiro com vento, é o pessoal que trabalha com energia eólica, porque transforma o vento em energia para oferecer à população. Então, para a gente sair da pauta da Compesa, eu quero pedir aos aliados do senhor governador, aos representantes do senhor governador no estado de Pernambuco, que está na hora de exigir respeito para a população do Araripe, está na hora dessa empresa que recebe muito dinheiro do nosso povo apresentar realmente um plano de distribuição de água viável. Porque nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2021, e é vergonhoso do jeito que o povo de Araripina é tratado pela Compesa.
Muito bem, Vilas. Nós temos ainda hoje uma entrevista com o Sival Ferreira, que é o coordenador do Comitê para Enfrentamento da Covid-19 aqui, para falar sobre essas novas medidas que foram adotadas a partir de hoje aqui em nosso estado. Então vamos adiantar aqui. Tem uma pergunta de um ouvinte, Evilás, não sei se você pode responder, mas vou colocar no ar sobre o seguro safra. Vamos escutar aí.
Sim, doutor Roberto. E nada do seguro safra, né? Ninguém vai na rádio esclarecer se recebe, se não recebe, como é, se está perdido, se não está. E tem esperança, né? Quem mais vale esperança está, porque eles enganam cedo. E nada, ninguém explica nada e o tempo vai passando, né? E nada de ninguém decidir nada, né?
Bom, Evilás, aí a Rose, eu entrevistei também na semana passada, foi na sexta-feira, né? O Edés Medeiros, que é o secretário de Desenvolvimento Rural aqui do município, porque saiu o seguro safra para o vizinho município aqui de Pubi, para Araripina ainda não. E o que ele me disse é que mandou para lá os estudos, essa questão de perca, se perdeu, o que perdeu, porque o ano passado choveu. Mas está saindo dinheiro para outros municípios. Você tem alguma informação?
Tenho sim, Roberto. A gente sempre procura se informar das coisas que atingem o nosso povo e que gera dúvida na cabeça do nosso povo. O seguro safra é um seguro da safra, né? O nome já diz, seguro safra. Então é um seguro para o agricultor que planta. Então se você planta e é constatada a perca, aquele seguro ele lhe garante um valor por ano. E para que os agricultores tenham direito a esse seguro, é preciso o agricultor pagar um boleto, é preciso o município pagar a sua parte, que eu acho que está beirando R$300 mil, e o Estado também pagar a sua parte. Aí esse seguro, o agricultor do município fica habilitado a receber o seguro safra. O que é que está acontecendo com o município de Araripina? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz esse levantamento, que é quem verifica as percas de safra, fez um estudo e apontou que Araripina houve um nível de captação pluviométrica característica de inverno e mandou para os órgãos do governo federal que em Araripina tinha tido inverno. Marlene do IPA deu uma declaração que realmente choveu, mas que não houve safra. Edésio deu uma declaração que choveu, mas que não houve safra. Aí o que Edésio está fazendo por determinação do prefeito Raimundo Pimentel? O município pagou o direito ao seguro safra. Os agricultores pagaram o direito ao seguro safra. Aí vem o técnico do IBGE, pega uma prestação pluviométrica e só com aquele volume de chuvas, ele atesta que houve inverno em Araripina. Ele não sabe que o feijão tem o período certo de ser plantado. Se o feijão não for plantado de dezembro a janeiro, e em fevereiro não adianta você mais plantar.
E se chover durante a colheita também perde.
Perde, amarela, apodrece a vagem. Então, eu sou matuto, eu vou chamar a bage mesmo, apodrece a bage, né? Então, há essa particularidade aqui no município de Araripina. O milho tem até o dia de São José para se plantar. Nós sabemos que as maiores chuvas no município de Araripina vieram a acontecer no final de março, em abril e até em maio. Até em maio, quando a barragem de Lagoa do Barro recebeu aquela grande chuva que ficou na iminência de
sangrar,
né? A gente sabe que foi no mês de maio. Então, o IBGE precisa atender que choveu, mas choveu fora de época. Choveu quando a agricultura, o plantio, não aguentava mais esperar a chuva.
Mas
então,
existe
houve,
a expectativa de sair.
Existe, né? O secretário de Agricultura está mostrando ao pessoal que atesta o seguro safra que não houve safra em Araripina, que houve prejuízo. Algumas pessoas tiraram, mas a grande maioria perdeu. Então, o município de Araripina, para ser habilitado ao seguro safra, prefeito Raimundo Pimentel, em mais um ano, pagou a parte do município de Araripina, foi um dos primeiros municípios do estado de Pernambuco que fez a sua obrigação, que cumpriu com sua responsabilidade. Então, se Deus me livre, o pessoal que é responsável em pagar o seguro safra, entender que Araripina realmente não tem dinheiro, não é culpa da prefeitura, não é culpa do governo do estado, eu sou adversário do governador Paulo Câmara, mas o governo do estado também cumpriu com sua obrigação. É culpa de um relatório feito pelos técnicos do IBGE, dizendo que houve safra em Araripina.
É, mas eu me lembro que no ano passado eu entrevistei o secretário Dias Peixoto, agora ex-secretário, e ele também passou aqui no programa, explicou e terminou saindo para todo mundo. E também deve sair aqui para Araripina, já que saiu para Ipubi. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Bom, Evilásio, me chamou a atenção essa semana uma matéria que eu vi em um blog da capital, né? Dizendo que aqui em Araripina virou um cemitério de obras. Isso depois da entrevista do prefeito Raimundo Pimentel aqui na Arari, que repercutiu com relação a essa questão da praça aqui, Dom Campelo, a praça do hospital. Araripina virou um cemitério de obras, Evilásio?
Eu acho que eles erraram na matéria. Araripina virou um canteiro de obras, né? A gente virou um canteiro de obras. Cemitério de obras Araripina foi no passado, quando a gente via construção de quadra poliesportiva parada, as que tinham sido entregues, não duraram 60 dias, pararam, pela baixa qualidade do serviço executado. A gente viu escolas nucleares espalhadas em toda a região do nosso município, parado, e a gente viu outros complicadores ainda muito piores, que envergonhou muito o povo de Araripina. Mas essa fase superou, o prefeito Raimundo Pimentel pegou aí, mirou em resolver esses problemas, teve que repor muito dinheiro de recursos próprios, dinheiros que deveriam ter sido aplicados para trazer mais obras, para melhorar ainda mais a vida do povo, a gente teve que repor e que corrigir erros do passado. E várias escolas nucleares dessas avançaram muito. Algumas já foram entregues, a creche de Lagoa do Barro já foi entregue, a quadra de Lagoa do Barro já foi entregue, algumas obras distribuídas na zona rural de Araripina, umas foram entregues e outras estão prestes a ser entregues. A bronca todinha, Roberto, que aí eu vou falar nisso, que aí já atende a questão das escolas que estão aí com 95% concluídas e também a praça do Hospital e Maternidade Santa Maria, a nossa famosa praça do hospital, que é de fato a única que está realmente parada. Outra não está, a praça do Dr. Pedro está andando a construção. Teve um litígio lá da questão de um trailer que estava lá no meio da praça. O prefeito simplesmente não ia chegar lá, arrancar a pessoa à força ou tacar a máquina por cima do comércio do rapaz. O rapaz é um pai de família, é um araripinense que precisa trabalhar para sustentar a família. Então teve que dialogar, que conversar, ver uma alternativa que não prejudicasse o projeto da praça, mas que não, também não prejudicasse aquele pai de família que ganha a sua feira ali. Então, foi o único empecilho que teve.
Então só está parada a Praça do Hospital.
Só a Praça do Hospital.
A obra lá do canal do São Pedro está
andando. Muita gente acha que essa obra não tem a participação do município. Essa obra tem a participação do município e com recursos próprios.
É uma parceria com a Constantini, né?
Não, a parte do canal aqui de baixo, perto da Crédito Torres, não é parceria. A prefeitura fez uma licitação, o consórcio de empresa Constantini, XT, não sei quais são as outras, ganharam a licitação, mais de R$1 milhão, estão executando. Lá na frente, aí tem uma obra que vai atender muito um empreendimento no futuro, que essas empresas estão fazendo, na questão de habitação, e lá aí é onde foi proposto uma PPP, parceria público-privada. A prefeitura entra com uma parte e a empresa entra com a outra, mas toda obra tem a participação da prefeitura. E aqui na praça...
Sim, tem a previsão de recomeçar, os recursos já estão até já empenhados, já liberados pela Caixa Econômica.
Aí a bronca é essa. O recurso está empenhado, mas não pode ser pago. Por quê? Porque o ano passado, por birra política, por picuinhas políticas, o Congresso Nacional deixou de aprovar o orçamento, né, que o governo federal mandou para a Câmara e para o Senado, o orçamento financeiro para o ano de 2021. Então, o governo federal
está sem previsão de orçamento.
Então não pode pagar emendas. Então, essas empresas que concorrem à licitação, que sabe que é recurso, no edital de licitação diz a origem do recurso, se é recurso próprio, se é recurso de emenda estadual, se é recurso de emenda federal. Então, todas essas empresas têm know-how, elas sabem que existe um cronograma de pagamento de emendas. Primeiro, o orçamento tem que ser aprovado, o governo federal depositar na Caixa. Aí vai apresentar os boletins de emissão e vai pagando de acordo. Esse dinheiro não chegou, está empenhado, a emenda do deputado federal Fernando Filho foi destinada, tem uma contrapartida da prefeitura, a prefeitura já aportou a sua contrapartida. Agora, esse dinheiro só pode ser pago à empresa quando for aprovado o orçamento
da
União para o ano de 2021. Mas o prefeito já está cuidando de toda a tramitação legal para voltar, né, se for o caso, destratar com a empresa, relicitar e entregar uma das praças mais bonitas do sertão de Pernambuco para seu povo.
É, bom, eu marquei com o Sival para 8h15, já são 8h14, só para encerrar, agora para encerrar mesmo, Vilagem. Está vendo aí, pararam as obras de pavimentação asfáltica, e tem alguma obra ainda, além dessas, sem contar com essas que estão em andamento, né? E a Praça do Hospital, o que é que tem de obras aí para 2021 aqui no nosso município?
Roberto, existe... A questão das obras de pavimentação asfáltica não pararam, né? As etapas e o recurso destinado para a Araripina concluíram. Então, isso não é infinito, não fica minando, né? Então, a gente concluiu todo o recurso destinado aí pelo deputado federal Fernando Filho para o município de Araripina. Realmente foi dado um grande banho de asfalto no município de Araripina, para que Araripina recebesse esse investimento, esses recursos. O prefeito Raimundo Pimentel cuidou de sua parte, limpou o nome do município, pagou várias dívidas que o município tinha com a Receita, com a União, enfim, organizou, limpou o nome do município para que o município ficasse habilitado a receber esse recurso. Aí Araripina recebeu mais de 5 milhões de obras de asfalto, está recebendo mais de 5 milhões de obras em paralelo, de pavimentação em paralelo, recebeu algumas outras obras através de emenda. E o prefeito, ontem mesmo, a gente já fez uma reunião de planejamento para apresentar aí mais projetos, muitos projetos que uma cidade como Araripina necessita para melhorar o seu trânsito, para melhorar a mobilidade da nossa população de uma forma geral e de dar uma cara de cidade grande, de cidade moderna, como Araripina é, aos moradores, àqueles que nos visitam, àqueles que vão vir morar aqui, que vão fazer o vestibular de medicina. Então, muita gente não tem noção o divisor de água que será essa faculdade de medicina para o município de Araripina. Essa faculdade representa muitos jovens vindo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo,
todo lugar do país, né?
Todo lugar do país, estudar e morar por um determinado tempo em Araripina. E com isso, vai vir muitos profissionais de saúde para cá ensinar e colocarem também seus consultórios para atender a nossa população. Então, eu quero dizer ao povo de Araripina que nós estamos muito animados para essa segunda gestão do prefeito Raimundo Pimentel. A equipe de engenharia e de projetos está aí trabalhando a todo vapor, porque muito em breve a gente quer ter em Brasília audiência aí em vários ministérios para buscar projetos antigos e necessários à Araripina, destravar a questão do esgotamento sanitário, deixar a cidade 100% saneada, que só isso vai resolver a questão da muriçoca. A muriçoca pode tacar veneno hoje, amanhã e depois pode até resolver, mas daqui um dia ela volta. Então, o que vai resolver de vez é essa obra de esgotamento sanitário, que essa obra já foi iniciada no passado, era orçada em 32 milhões, os 32 milhões foram gastos e o serviço não foi entregue à população.
E esburacaram a cidade toda.
E hoje ela custa 62 milhões. Aí nós vamos lá para papai Bolsonaro pedir esses 62 milhões. O senador Fernando Bezerra, o deputado federal Fernando Filho, já está agendando com o ministro Roberto Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, para tratar desse esgotamento sanitário. Em breve aí o prefeito vai estar dando a ordem de serviço dessa avenida que vai passar, né, por trás do hospital, não, é por dentro do muro do Hospital e Maternidade Santa Maria, para concluir o binário que
agora
está
ali
sendo,
vai ficar bacana,
que está sendo criado. Tem asfalto para o Alto da Boa Vista, tem asfalto aí para outras tantas ruas do município de Araripina que o prefeito está pedindo. O deputado federal Fernando Filho, o senador, disse: eita, prefeito pidão danado, eu não aguento mais esse prefeito e esse vice-prefeito em meu pé pedindo as coisas para Araripina.
Mas aí depende da questão do orçamento da União, que não foi aprovado no passado.
Mas,
né?
Tudo isso a gente quer deixar pronto, a gente quer deixar habilitado para quando o Congresso...
Mas mudou de presidência no Congresso?
Agora está,
deputado, senador, agora o negócio vai...
Eu acho que final de... Depois da segunda quinzena de março, eu acho que o orçamento já vai ser implantado. Roberto, para finalizar, um projeto muito importante que a juventude, que os desportistas querem saber, é a reformulação do Estádio Municipal. O prefeito Raimundo Pimentel já contratou... uma equipe, né, de engenheiros que cuida da estrutura, para fazer a verificação da estrutura do estádio, né, e para fazer um projeto também de ampliação, para que a gente possa buscar recursos do governo federal, já que não chega do governo do estado aqui, para fazer as obras que Araripina necessita. Araripina é um município que vive basicamente da receita de transferências constitucionais e um município que tem uma conta muito grande, é um município muito deficitário, tem um sistema de previdência própria, tem um sistema de previdência própria que representa um fardo muito grande para o município de Araripina, além da prefeitura recolher e cumprir com todas as obrigações do Araripreve, ela tem que mensalmente tirar aproximadamente R$ 700 mil. Imagina aí você que está me ouvindo. Todo mês, se o prefeito chegasse com R$ 700 mil... para investir em sua comunidade, fazer um bocado
de reforma da Previdência Municipal, ela tem que ser resolvida logo, né, e está em pauta lá na Câmara.
Tem que arrumar uma alternativa, porque quem vai pagar essa conta são os servidores municipais, na hora de se
aposentar. E aí já fica esse assunto para outra
debate. Pronto, eu quero agradecer a você mais uma vez, agradecer a toda a direção do Sistema Araripe de Comunicação, e agradecer a todos os ouvintes que
aí,
têm...
São centenas aqui de mensagens que chegaram, tem gente falando até, disse, rapaz, diga a Vilasca, parabéns, o cabelo dele está grande. Outro aí, o nome dele, bom dia, Roberto, como é o nome dele? É um homem do chapéuzão aqui, rapaz, Almi Almeida, disse, essa entrevista de Avilás é bastante esclarecedora, aí não dá para ler todo
pronto, mundo. Pronto, então, o que eu quero dizer ao povo de Araripina, de um modo geral, Araripina deu a oportunidade a um homem sério, a um homem comprometido, e eu tive a felicidade de ser convidado por ele, né, para compor a chapa com ele, vim no papel de vice. Antes eu era vereador, estava muito perto, ajudando, né, ele na captação de recursos, de obra para o nosso município. Hoje eu estou mais legitimado, que faço parte também do Poder Executivo como vice-prefeito. Então eu quero tranquilizar todos os araripinenses, dizer que vocês têm um prefeito, um vice-prefeito e uns representantes públicos que tem muito compromisso e que sonha muito em melhorar a vida das pessoas dessa terra. A gente quer preparar Araripina para Araripina chegar em seu centenário como uma cidade realmente centenária, uma cidade com esses problemas pequenos, com esses problemas básicos todos resolvidos. Nós sabemos que ninguém é mágico. A gente não pode resolver o problema de todo mundo, mas nós estamos muito motivados para trabalhar muito por Araripina, trazer muito asfalto, muito calçamento, muito melhoria de vida para o nosso povo.
Valeu,
um forte abraço.
Pedro Jordão está mandando um abraço para você. Agora é intervalo, já eu converso com o nosso Sival Ferreira, que é do Comitê de Enfrentamento para a Covid-19 em Araripina, trazendo as novidades aí desse novo decreto do governador Paulo Câmara. É intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.